As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Covid-19 já tirou a vida a 295 pessoas em Portugal. Estão nesta altura mais 11.278 infectadas, mais 754 do que neste sábado, num crescimento de 7%. Do total de casos confirmados, 1.084 pessoas estão internadas, 251 das quais nos cuidados intensivos. No que aos óbitos diz respeito, lamenta-se então o crescimento de 29, comparativamente com há 24 horas, 158 no norte, onde estão infectadas 6.530 pessoas, 72 do centro, 1.442, 58 em Lisboa e Val do Tejo, 2.904 infecções e 7 no Algarve, 201 casos confirmados. Um utente de um lar que funciona em Vila Nova da Barquinha, ilegalmente, precisamente na localidade de Atalaia, está infectado com Covid-19. Esta situação é tanto mais preocupante porque coloca em causa também o bem-estar de outros 8 utentes e ainda dos funcionários desta estrutura clandestina, que ainda serão sujeitos a testes para aferir se estão ou não infectados. Para já, o único caso confirmado está no Hospital de Abrantes. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, já fez um ponto de situação em torno desta situação preocupante.
Presidente da Câmara e também as respectivas ERPs e onde estão bem então os chamados estabelecimentos lucrativos em termos de segurança social, fizeram parte todas do plano do Covid-19 do município de Nova Barquinha, que entrou em vigor no dia 30 e que está aprovado por todas as entidades competentes, nomeadamente a Proteção Civil Distrital e a Segurança Social também Distrital. Significa que desse plano Covid fazem parte, quer as ERPs, Estabelecimento de Residência Permanente para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha, quer a Fundação do Francisco Cruz, quer também um lar privado, que é o Lar de Santa Margarida, em Atalaia, num total de 110 idosos que fazem do respectivo plano para, no plano de contingência do Covid-19, se necessário alguma intervenção, estaremos prontos a responder. De facto, somos surpreendidos pelo funcionamento deste lar, completamente clandestino e ilegal, na área territorial do nosso concelho, e que, de facto, fui informado ontem, por volta das 7 horas da tarde, pelo Sr. Delegado de Saúde, o Dr. José Cunha, desta situação que me surpreendeu.
Os diretores dos dois agrupamentos de escolas de Tomar, Celeste Sousa e Paulo Macedo, aceitaram comentar para a Hertz eventuais medidas a aplicar pelo Ministério da Educação para a conclusão do atual ano letivo, em contexto de pandemia. Por exemplo, Paulo Macedo, do agrupamento Templários, começou por lembrar que se têm desenhado diferentes cenários à medida que o surto vai evoluindo, referindo que não há condições para voltar às escolas e que por isso irá permanecer o ensino à distância.
Esta situação de, até antes do estado de emergência, toda a situação que se viveu nas escolas logo a seguir ao dia 13 de março, foi uma situação completamente atípica, ou seja, nunca tinha acontecido nada disso nas escolas, portanto, e as escolas adaptaram-se, portanto, logicamente, a partir do momento que não há aulas com os alunos, devido a este surto do coronavírus, particularmente que as aulas deixaram de existir, porque as escolas ficaram encerradas, ficámos só com duas escolas como escolas de acolhimento e também para entrega de refeições. Aqui a escola secundária já como Ratum do agrupamento e lá em baixo de um JI dos Templários para o pré-escolar e para o primeiro ciclo. Aquilo que eu tenho a dizer é, em primeiro lugar, foi uma excelente adaptação por parte dos meus colegas docentes e também dos não docentes. Eu digo dos docentes que tiveram que continuar a dar as suas aulas à distância de uma forma extremamente rápida, porque ninguém estava preparado para que isto viesse a acontecer, e os meus colegas conseguiram se adaptar e penso que as coisas foram correndo. A maior preocupação que tenho, e continuo a ter mesmo agora, apesar de já estarmos no período de interrupção letiva da Páscoa, continua a ser os alunos, porque se encontram, logicamente, espalhados pelas diferentes freguesias do concelho, que continuam a não ter acesso nem à internet, nem a computadores, porque mesmo que tenham um computador em casa, pode pertencer ao encarregado de educação, ou ao irmão mais velho, ou ao encarregado de educação que está em teletrabalho. Essa é uma dificuldade que continuamos a ter. E depois também há agregados familiares que não têm qualquer tipo de equipamento na internet. Esse é o problema maior. Relativamente às refeições, é também uma questão que me preocupava e continuo a preocupar, mas penso que estamos em vias de ser resolvido, que é os alunos que tinham escalão A, porque eles têm direito a receber as suas refeições, mas dificilmente chegariam às freguesias se não houvesse aqui, logicamente, a colaboração da Câmara Municipal e das próprias juntas de freguesia para que as refeições de escalão A, dos alunos com escalão A, consigam chegar já a partir de segunda-feira aos diferentes locais do concelho, a partir daqui da Escola Secundária Jacó Ratum.
Por sua vez, Celeste Sousa, do Agrupamento Nuno de Santa Maria, é também da opinião de que não haverá condições até final do ano letivo para o regresso às escolas, pelo que as aulas vão continuar a decorrer à distância.
Neste momento difícil para todos, também para a escola, porque, como nós sabemos, não se muda de um dia para o outro uma forma de trabalhar como esta. Passa-se do ensino presencial para o ensino à distância, sem qualquer preparação, como se percebe, são muitas as dificuldades. Ainda assim, quero reconhecer já todo o esforço dos meus professores e não baixaram braços. Foram incansáveis nestas 3 semanas, porque acaba hoje o nosso semestre. Vamos entrar em pausa agora da Páscoa. Foram incansáveis em todas as linhas, quer os professores a tentar acompanhar os alunos no âmbito das aprendizagens, os diretores de turma foram imprescindíveis nos contactos que estabeleceram com pais, alunos, pelas muitas tentativas e incansáveis para fazer a ligação àqueles que não respondiam à primeira, à segunda, à terceira, mas que já respondiam à quarta e, portanto, como compreendo, isto foi um esforço enorme, um desgaste brutal. De facto, estamos todos cheios de saudades da escola, de voltar a trabalhar nos modos antigos, nos podermos ver, nos podermos encontrar, mas ainda assim sabíamos que isso não é para já. E portanto, neste momento, os professores fizeram, como estava previsto, o seu reporte de avaliação qualitativa, que era neste período que ia ser feita, que era e já foi enviada para os pais, essa avaliação formativa que realizávamos nesta altura, como previsto no nosso calendário. E portanto, estamos a preparar já para um período pós-Páscoa, portanto, para o resto do ano letivo, também no ensino à distância, porque percebemos que não há outra saída, não é?
O apelo é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Nesta Páscoa, fique em casa, por si e por quem o rodeia. Ninguém gostará de saber que um familiar ficou infectado e que, por isso, pode correr risco de vida devido a uma desatenção de quem saiu de casa por motivos evitáveis.
Olha, as palavras que se podem dizer nesta altura é podermos pensar que todos nós temos familiares idosos, todos nós temos familiares crianças. E todos nós temos que ter, obrigatoriamente, a responsabilidade de prevenir a transmissão deste vírus aos nossos idosos e às nossas crianças. Ninguém gostará, com certeza, de saber que um familiar seu está contaminado e que corre risco de vida. E é preciso que as pessoas atentem bem nisto que eu acabei de dizer. Correm risco de vida. Isto é uma gripe com sintomas parecidos com uma gripe vulgar, mas não é uma gripe vulgar. Isto é uma doença que pode ser muito, muito grave, sobretudo para as nossas populações mais idosas. Mas temos também já crianças infectadas, temos até grávidas que, na altura de terem as suas crianças, estão infectadas, têm que ficar afastadas dos seus filhos 14 dias, dos seus recém-nascidos, precisamente porque estão infectadas. Ninguém gostará, com certeza, de passar por uma situação destas. Portanto, nesta altura da Páscoa, em que, como disse muito bem, as famílias se costumam juntar, vamos guardar para o Natal, vamos guardar para a próxima Páscoa a possibilidade de nos juntarmos às nossas famílias. Devo dizer que estas pontes que foram anunciadas da quinta-feira santa de feriado e na segunda-feira, devo dizer que, e devo pedir que não contribuam para que as pessoas se desloquem para outros lados, que se deixem ficar nas suas casas, que desenvolvam atividades novas com as suas famílias, se calhar coisas que nunca fizemos, pôr as nossas fotografias desde os nascimentos dos nossos filhos ou desde nós quando éramos pequeninos, pôr as fotografias em ordem, pôr fazer algumas mudanças em casa, mas vamos ficar em casa, vamos evitar que haja contaminações, que haja fatalidades de transmissão do vírus.
A novidade foi avançada à ERT pelo padre Mário Duarte, vigário de Tomar. Haverá registro nesta quadra pascal para a realização de uma via sacra na Sexta-feira Santa, cerimónia que contará apenas com um máximo de 5 pessoas, no percurso que irá passar pelo maior número possível de ruas, sendo que todos podem assistir de casa, de janelas ou varandas, sempre dentro da máxima segurança. O padre Mário Duarte deixa-nos o programa já delineado para esta quadra.
Ao longo dos dias da semana, nós continuaremos nos horários habituais. Por exemplo, ao domingo, a missa continuará a ser transmitida às 10h30 e nos outros dias da semana, segunda, terça e quarta, será às 10h15. Na quinta-feira santa, nós celebraremos a Eucaristia, não é? Às 18h30. A Eucaristia, que tradicionalmente envolvia também a cerimónia do lava-pés, que desta vez será omitida. Para já, deixo só os horários, então. Quinta-feira Santa, 18h30. Na sexta-feira, nós celebraremos a adoração da cruz, às 15h, e às 17h30, a via sacra. A via sacra dentro da igreja. Mas depois, temos uma novidade para oferecer aos nossos paroquianos aqui na cidade. Nós iremos celebrar a via sacra pelas ruas da cidade. E elas são muitas, são cerca de 8 quilómetros que vamos fazer. Aquilo que nós pedimos às pessoas é que permaneçam nas suas casas e que se tornem participantes desta celebração, decorando as suas varandas com colchas e com velas. E participem connosco, que passaremos, que seremos só umas 5 pessoas, no máximo, e vamos de carro, nesta via sacra. Irá uma carrinha, irá um carro patrulha da polícia, irei eu, por causa do som, e dois técnicos que hão de servir para fazer a transmissão desta mesma via sacra através do Facebook, pelo menos, ou através de alguma das rádios que queira também oferecer este serviço à comunidade. Isto será às 21 horas. Sairemos daqui de São João Batista e percorreremos uma série de ruas. Depois, no Sábado Santo, temos a Vigília Pascal, às 21 horas, sempre aqui da Igreja de São João. E no domingo, para o domingo, temos uma novidade também. Nós celebraremos a Eucaristia às 10h30 e depois das 10h30 iremos fazer o anúncio pascal. Teremos som ambiente e esse som ambiente anunciará o local, as ruas, por onde estamos a passar. Irei fazer os possíveis por passar praticamente em todas as ruas, aqui no centro histórico e na zona mais habitada, que é a parte norte da cidade. Faço questão também de passar naquelas comunidades fora do centro da cidade, onde habitualmente nós celebramos. O anúncio pascal será feito também depois da parte da tarde, por toda a vigararia de Tomar. E sobre isso também darei indicações ao longo da semana.
O prazo para a limpeza de terrenos foi alargado até 30 de abril. Foi o próprio Primeiro-Ministro, António Costa, que avançou com esta medida, sendo de recordar que o limite anterior estava fixado em 15 de março, o último. No entanto, no contexto de pandemia, foram muitas as pessoas que se queixaram desta imposição e até as próprias estruturas ligadas à GNR, porque obrigava precisamente a ir contra o confinamento atualmente recomendado. Nesse sentido, o Conselho de Ministros avançou para este alargamento, ainda que o mesmo possa ser novamente alterado, tendo em consideração a evolução do combate ao Covid-19. A verdade é que a GNR, no decurso da última semana, deu conta de que desde o início do ano já registou 23.468 incumprimentos na limpeza de terrenos e foram instaurados 225 autos de contraordenação por queimadas e queimas de sobrantes. Os infratores poderão ficar sujeitos ao pagamento de coimas entre 280 e 120 mil euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Alcanena vai definir nesta segunda-feira mais um conjunto de medidas de apoio à população, em especial aos agregados mais carenciados. Está em causa a atribuição de um cabaz solidário que poderá marcar a diferença no dia-a-dia de quem receber mais este auxílio do município, que, a outro nível, está a avaliar uma redução no tarifário da água, segundo avançou a Aertes, a presidente da autarquia, Fernanda Aceiceira.
Com a informação que é disponibilizada, com a rede que temos ao nível da proteção civil, com a rede que temos ao nível dos parceiros sociais, e foram criados também grupos do WhatsApp, que neste momento estão realmente a ser mais utilizadas as novas tecnologias para nos mantermos em permanência em contacto. Temos no âmbito desta rede um contacto diário com a Guarda Nacional Republicana, que está a fazer as suas ações de fiscalização. E a esse nível, todos nós, parceiros da rede, contribuímos, porque vamos sinalizando as questões que temos identificadas. Eu hoje ainda falei com o comandante da GNR acerca de de verificação de 3 estabelecimentos comerciais para verificação das regras, nomeadamente ao nível de atendimento, e também da verificação de estabelecimentos que tenham necessariamente que estar encerrados. Portanto, tem sido sobretudo um período de apelo, de reforço, para que as pessoas realmente percebam que têm que cumprir o lema do ficar em casa, sair só quando é efetivamente necessário. Mas também para isso foi criada a rede que temos e o contacto que temos para que as pessoas liguem quando precisam de apoio. Mas a Câmara Municipal, como tem também os seus contactos identificados, quer através da nossa atribuição do cabaz sénior a idosos que não têm retaguarda familiar, quer através do cabaz de infância, aquelas famílias que com crianças têm maiores carências económicas, a orientação que o serviço tem é mesmo de nos ligar todos os dias, de manter um contacto diário e perceber o apoio que é preciso. As IPSS, ao irem também prestar o apoio domiciliário ao seu público-alvo, uma franja da população com maiores carências e maior necessidade de apoio social, fazem também essa avaliação em contínuo, através do apoio domiciliário que prestam e, nessa deslocação que fazem ao domicílio, também identificam outras necessidades e outros apoios. Levaremos à próxima reunião de Câmara Municipal para aprovação, mas é só no sentido de apoiar em termos de alimentação os que precisarem de ter esse apoio através da criação de um cabaz solidário, e também é que a Câmara Municipal liberar todo um conjunto de doações que temos estado a fazer e que vamos continuar a fazer às IPSS, aos bombeiros, aos bombeiros voluntários de Minde, considerando que os Alcanenas são municipais e nós a esses fazemos chegar os equipamentos de proteção individual que necessitam, mas também a estas instituições que acabei de referir, para que os equipamentos de proteção individual lhes esteja efetivamente assegurado. Estamos, obviamente, também a avaliar com a empresa municipal, a Aconena, outros apoios, nomeadamente de reduções ao nível do tarifário da sua fatura da água.
O município do Entroncamento já avançou para a colocação de cerca de 70 camas no pavilhão da Escola Rui de Andrade, uma medida preventiva e que está destinada aos cidadãos dos grupos de risco, nomeadamente aos utentes dos lares e dos cuidados continuados do concelho. O número de camas, refira-se, será reforçado graças à ajuda dos hotéis da cidade, que disponibilizaram mais 100 estruturas do género. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, confirmou este cenário para a ERTE, destacando ainda a inexistência de casos confirmados de Covid-19 no seu território.
Felizmente, continuamos hoje com 0 casos de infectados e para nós é uma excelente notícia, e tudo estamos a fazer para continuar com esta situação. Demos muita ênfase à prevenção e às medidas de apoio social à população e às pessoas mais vulneráveis. Tem havido uma adesão significativa, até ao nível de voluntários, já são superiores a 40 o número de voluntários que se disponibilizaram para colaborar e que estão a fazer tarefas tão diversas como ir comprar as compras e levar a casa das pessoas com que têm dificuldade, como questões da farmácia, como contacto telefónico aos idosos. Ontem já tínhamos contactado cerca de 1.500 idosos e sempre reforçando a mensagem: fique em casa, porque é o contributo mais importante que neste momento pode dar para este combate desta pandemia. Concluímos a instalação de cerca de 70 camas no pavilhão da Escola Rui de Andrade para fazer face a uma emergência de necessidade de alojamento, sobretudo dos nossos idosos, quer do lar dos ferroviários, quer do lar da Santa Casa, quer da unidade de cuidados continuados. Além destas 70 camas que montámos agora no pavilhão Rui de Andrade, temos também mais cerca de 100 camas já devidamente sinalizadas, quer nos hotéis da cidade, o Hotel Gameiro, o Hotel Dom João, que prontamente se disponibilizaram e vão ceder cerca de 40 camas cada entidade. O Hotel Gameiro até um pouco mais, mas também mais 26 camas no Hospital de São João Batista, que estão preparadas ou estão disponíveis, digamos assim, para poder fazer face a uma emergência de necessidade de alojamento, essencialmente dos idosos e dos utentes dos lares e da unidade de cuidado continuados.
Jorge Faria quis ainda deixar claro que a esmagadora maioria da população tem acatado as orientações, focando-se, contudo, num grupo populacional residente num bairro da cidade e que tem tido um comportamento de menor cumprimento de regras.
A população tem, penso, acatado ordeiramente as orientações, quer das autoridades de saúde, quer do governo, quer da própria Câmara. Tem-se mantido o mais possível em casa, enfim, é visível a cidade, andam apenas as pessoas que precisam de sair ou fazer pequenos passeios à volta das suas casas, e penso que nesse aspecto a população está de parabéns, porque parabéns no sentido de estar a cumprir aquilo que são as orientações com algum rigor. Mesmo relativamente a um grupo populacional que estava a ter mais dificuldade ou que está a evidenciar comportamentos de menor confinamento, nós, ainda esta semana que passou, distribuímos um flyer, aliás, para reforçar a comunicação que temos em toda a cidade, uma comunicação forte, sempre apontando para estas mensagens do fique em casa, da distância social, enfim, as regras básicas e os contributos que todos nós podemos dar. Mas estava a dizer que distribuímos um flyer específico num bairro específico da nossa cidade, cuja população estava a evidenciar comportamentos de menor cumprimento dessas regras. Portanto, estamos atentos, estamos também os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, as pessoas da área social, os técnicos da Câmara continuam a fazer os trabalhos essenciais, mantemos a cidade limpa. Há um pormenor que eu já agora também queria aproveitar e dizer que há pessoas que erradamente estão a colocar os sacos dos resíduos fora dos espaços, devem colocar dentro dos contentores, porque nem que tragam uma luva, tragam um guardanapo para abrir a tampa do contentor, porque ao colocar fora do contentor estão a prestar um mau serviço de saúde pública, estão a prejudicar, estão a tornar mais difícil a tarefa daqueles que, não estando em casa, estão a trabalhar para que a maior parte das pessoas possam estar em casa.
E assim terminamos esta edição, não sem antes lhe deixar o apelo: cuide de si, porque estará a cuidar daqueles que mais gosta.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.